Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt. Olá!
Olá!
Vocês estão ouvindo a primeira edição de Más Feministas. Eu sou a Fran, eu sou jornalista e moro em São Paulo. Mas eu sou do interior da cidade de Jacareí, então não estranho o sotaque.
Eu sou a Vanessa, eu moro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu sou doutoranda em História e professora.
A gente vai começar e eu vou explicar para vocês do que se trata todo esse projeto, que é provavelmente mais uma tentativa da gente resgatar as coisas que gosta, ainda que a gente não trabalhe com elas. E uma tentativa da gente se reencontrar também. Esse podcast surgiu de muita conversa em comum, de muitas ideias em comum, e até das ideias que a gente acaba discordando, das opiniões que a gente acaba discordando, sempre foram debates muito bons. Então, como duas más feministas, a gente resolveu se juntar e levar isso para vocês.
Nós somos amigas há 7 anos, né, Fran? Então, é muito tempo. Então, a gente tem uma boa história aí de discussão, de debate, de entendimento, de carinho e de amizade. Mas por que esse nome Más Feministas para o nosso podcast? A nossa inspiração foi o livro Má Feminista, da professora Roxane Gay. Nós lemos esse livro quase ao mesmo tempo, né? E foi muito impactante para a gente. Ele foi lançado no Brasil em 2016 e é um livro de ensaios em que ela fala de feminismo, de raça, de cultura pop. E a Roxane se entende como uma má feminista porque ela está abraçando as suas contradições, ela não quer ser colocada num pedestal feminista. A gente sabe que a sociedade patriarcal tem um modelo bem definido sobre que tipo de mulher nós devemos ser e como feministas nós não podemos cair na mesma lógica de idealizar feministas. Então, não existe carteirinha feminista, não existe uma militante perfeita e sem entender essas nossas contradições, nós perdemos muito na luta por transformações. Então, essa é a nossa inspiração para o podcast.
E a gente acaba que está bem longe desse, não só desse modelo de mulher ideal no, na sociedade, mas existem muitas coisas que formam uma feminista. Existem, uma feminista não é a pessoa que vai militar 24 horas por dia, apesar de que, querendo ou não, a gente vai levar um pouco disso para todos os aspectos da nossa vida. Só que isso acaba englobando muita coisa e parte dela é essa sensação de que a gente está fazendo alguma coisa errada. Em algum aspecto, em algum momento, parece que a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, o nosso primeiro tema é a famosa, e você já deve ter ouvido falar em algum canto da internet, principalmente, mas a gente vai falar sobre a síndrome do impostor.
Como feministas, a gente já está acostumada a ser cobrada o tempo todo. Exatamente por isso, assumimos o título de Mais Feministas. E aí, quando a Fran deu a ideia de começar um podcast, eu fiquei muito animada e a gente começou a planejar e a pesquisar como funcionava, mas logo também me bateu a síndrome do impostor. Eu comecei a pensar que não tinha o menor jeito para isso, que minha voz era horrível e que eu não tinha nada a dizer, que eu só ia passar vergonha e envergonhar a Fran junto.
Que horror! Mas, tem muito disso, assim. Eu tô morando em São Paulo desde agosto, então a Vani também um pouco, mas de formas diferentes. A gente está passando por situações mais complicadas, assim, na vida em vários aspectos. E aí acaba que toda hora a gente conversa sobre alguma coisa, e eu tenho feito muito isso, porque eu fico muito sozinha a maior parte do tempo, então eu quero ideia, eu tenho ideias novas o tempo todo, e eu não consigo colocar em prática, ou não tenho com quem colocar em prática, ou fico esperando um momento perfeito, ideal, e uma ideia perfeita, ideal, e eu acabo que eu deixo para lá, porque não vai ser tão bom assim, provavelmente alguém já está fazendo, provavelmente alguém já está falando, ou então, sei lá, eu acho que eu acabo pensando que não é minha cara, ou que eu não vou dar certo, ou que as coisas não vão acontecer. Então, para que que a gente vai insistir, né? Para poder só perturbar mais alguém, ou encher o saco de alguém e acabar dando errado.
Olha, comigo acontece muito na vida acadêmica, mas principalmente com a minha escrita. Eu venho escrevendo na internet há mais de 10 anos, a Fran também tem uma longa história escrevendo na internet, e pelo menos uns 2 anos eu venho lutando contra o medo de ser lida. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né, Fran?
Muito.
E. Pois é, tem uma personagem literária que eu acho que exemplifica bem essa síndrome do impostor com a escrita, que é a Lenu da Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante. Eu acho que a Fran ainda não leu.
Não, eu tô com o livro aqui,
Ah,
mas não.
precisa ler. A Lenu.
Desculpa.
Precisa ler, olha, vai gostar. A Lenu, ela é uma escritora e ela está lidando com elogios, com críticas, ela está duvidando dela mesma, principalmente quando ela se compara com a Lila, que é a melhor amiga dela. E aí a Lenu tem uma origem pobre, mas ela chegou à vida acadêmica e com alguns contatos ela conseguiu publicar livros. E ela, por vezes, duvida que ela seja qualificada o suficiente para pertencer a um círculo acadêmico que está sempre discutindo os rumos políticos da Itália, a história se passa na Itália, feminismo. Eu acho que também vale prestar atenção, quando você for ler, Fran, que a inteligência é uma qualidade super valorizada nessa tetralogia, sabe? O elogio é o elogio, a qualidade, a característica mais importante para a maior parte dos personagens, ser chamado de inteligente, sabe? Então, daí se tira que tipo de pressão é construída ao redor da Lenu.
Eu acho essa questão de escrita e de personagens que escrevem representam muita gente, assim. Eu fiz jornalismo. Entre várias respostas, mas a mais clichê, porque eu gostava muito de escrever. E aí, isso já me trouxe muita coisa boa, de texto, que teve mais de 60 mil leituras, a muita frustração. Que teve uma vez, por exemplo, que eu participei de uma semana estado de jornalismo, e eu escrevi uma matéria para concorrer, eu pedi para vários professores lerem. E quando saíram as matérias ganhadoras que era uma bolsa para Espanha, todos os professores me falaram que o seu texto não tinha nada de diferente, não tinha nada de errado dos que ganharam. Mas mesmo assim eu não estava entre eles. Então sempre fica aquela coisinha assim, aquela fisgada de não é possível e tem alguma coisa errada e está acontecendo alguma coisa errada. Ou então eu simplesmente não sou boa para isso e eu estou me enganando até hoje. E é o que acontece muitas vezes quando eu faço alguma entrevista de emprego em agência de publicidade, como redatora, como analista de mídias, qualquer coisa do tipo. Faz um tempo que eu não estou na área, então eu sinto que eu perco muita coisa, porque apesar de estar tantos anos, sei lá, uns 15 anos na internet e acompanhar muita coisa, a gente também perde muito rápido, porque as coisas mudam muito rápido. E aí parece que quando surge a oportunidade, eu não consigo demonstrar o que eu quero ou demonstrar o que eu sei. Ou ainda que eu receba toda vez essa resposta de o seu teste estava ótimo, você foi muito boa nesse texto, o seu texto isso, mas ainda não sou eu. Então, isso me faz o tempo todo, todos os dias, pensar que não, que tem alguma coisa errada, sim, que as minhas amigas estão mentindo, sim, que meu namorado está mentindo, sim, e que isso não é para mim.
E é um círculo vicioso, né? Vai abalando a sua confiança. Eu acho que é exatamente isso. A síndrome do impostor desperta essa sensação de que você não é competente o bastante para executar alguma coisa, que você é uma fraude. E se por acaso alguma coisa dá certo, ou foi sorte, ou foi porque alguém ainda não encontrou um erro que você cometeu, né? E quais as consequências disso, exatamente? Procrastinar, meu caso. Eu enrolo, enrolo, enrolo para conseguir escrever um resumo. É, autossabotagem e desistência. Se identifica com a desistência?
Nossa,
Desistir
meu
de
Deus do
tudo. Não, vale a pena, né? Não vale a pena. Não vale a pena
céu. Não,
tentar.
para que esse esforço todo? Para que tomar o tempo de alguém? Se, né? Não, não vai ser bom mesmo.
É, e não é uma coisa nova. Eu tava dando uma pesquisada, e aí esse ano completa mais ou menos 40 anos da síndrome do impostor, porque a primeira vez que se falou isso, sobre isso, foi em 1978, a partir de uma pesquisa de duas psicólogas americanas. Foi uma pesquisa de 5 anos com 150 mulheres, em que elas identificaram a síndrome do impostor, e essa pesquisa tem um recorte de gênero, e a gente sabe que não é um problema, que é uma exclusividade de mulheres. Mas se a gente fizer recortes de gênero, de raça e de classe, certamente uma pesquisa assim nos levaria a alguns dados mais preocupantes sobre mulheres negras, por exemplo. E aí eu me incluo. E aí, mais falando de uma pesquisa recente, acho que vale a pena comentar também que no ano passado saiu um resultado de um estudo que foi feito com 400 crianças americanas entre 5 e 7 anos. E aí, numa das etapas, essas crianças ouviam uma história com um protagonista que era descrito como muito inteligente. E aí, ao final, as crianças deveriam identificar esse protagonista como homem ou como mulher. E o resultado foi que, a partir dos 6 anos, as meninas eram mais propensas a identificar esse protagonista como homem. Então, a partir dos 6 anos, as meninas já começam a associar inteligência ao masculino e a duvidar das próprias capacidades. Então, me parece que, em parte, a síndrome do impostor também deve muito a essa estrutura machista que nos faz crer de cedo que os homens são mais inteligentes, mais seguros e mais competentes.
Pesado. Mas eu acho que faz muito sentido. E acho que se cada uma de nós analisar a própria história, vai fazer muito sentido. E em algum momento, eu sempre fui uma criança que foi muito elogiada, porque era muito inteligente e muito não sei o quê. Mas que em algum momento eu ouvi que um menino fez melhor, mas que isso era coisa de menino. Mas se você tem dificuldade nisso, é porque isso é realmente coisa de menino, não é para você. Então, eu acho que faz muito sentido. E as histórias que a gente ouve, se o personagem não é apresentado logo de cara, é quase impossível, até mesmo para gente que já tem aí uma longa estrada já percorrida, não associar o sucesso, digamos assim, né, a um homem. E acaba que a gente se deixa ficar para trás, eu acho.
É, eu acho que tem duas coisas interessantes aí do que você falou. Primeiro, que quando na vida escolar, geralmente, quando se trata de exatas, já separam logo, né? Ah, as meninas são melhores em exatas, as meninas vão ficar com humanas. Tem muito disso, né? Tem muito
Sim.
dessa diminuir a confiança das meninas de exatas. E a segunda coisa que você falou, e eu fiquei pensando, é que se essa pesquisa fosse feita com adultos, provavelmente a maioria das mulheres também responderiam que era um homem, né? Não te
Sim,
parece isso também? Com adultos,
porque
foi feito com crianças, mas com adultos eu acho que o resultado poderia ser muito parecido.
não é. Ah, com certeza. E não é dado para gente a permissão de, acho que não só assumir que a gente é bom em alguma coisa, mas de reconhecer que outras mulheres, outras companheiras, outras conhecidas, independente de proximidade ou não, sejam boas em alguma coisa. Eu acho que essa é a dificuldade também. Por mais que a gente às vezes tenha uma rede de apoio, e apesar de criar essa rede de apoio ser muito difícil, na maioria dos casos, a gente não consegue nem assumir que a gente é bom em alguma coisa. Então, não só porque a gente é, mas porque é feio falar que a gente é.
É, exatamente. Interessante você ter falado da rede de apoio, porque eu lembrei que esse ano saiu aqui no Brasil aquele livro Clube da Luta Feminista, da Jessica Bennett. E aí, nesse livro, ela fala dos desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho, e tem uma parte exatamente sobre a síndrome da impostora. E ela dá algumas dicas, algumas sugestões de como lidar com isso no ambiente de trabalho. E uma das sugestões dela é entender que o fracasso não quer dizer que você é uma fraude. A gente vive numa sociedade capitalista, competitiva, em que a gente está constantemente comparando o desempenho, mas quando um homem fracassa, ele bota a culpa em tudo, até no azar, enquanto a mulher, quando fracassa em alguma tarefa, ela começa a duvidar das próprias capacidades, das suas qualificações, bem o que você falou lá no início, né? E a gente precisa entender que o fracasso não é o fim da linha, ele quer dizer que algumas pontas ficaram soltas, né? E aí a outra sugestão dela tinha um caminho bem feminista, que é formar parcerias, e mais especificamente parcerias com mulheres. Eu acho que é isso, mais ou menos, que nós estamos tentando fazer com esse novo projeto, com esse podcast, e uma oportunidade da gente aprender juntas, errar juntas, construir juntas, mas em parceria. Eu acho que isso é importante, essa rede de apoio é importante para lidar com isso.
Ah, sim. É que, pelo que eu vejo, acho que tem muitas situações envolvidas, mas principalmente que é muito bom a gente estar tá perto de pessoas, e aí eu acho que ter amigas ou mulheres próximas se torna muito mais fácil, que deixem a gente se sentir confortável para errar. Porque, pelo menos, num ambiente de trabalho, por exemplo, ou em meio de colegas, que você não tem aquela liberdade para conversar ou para pedir ajuda, e eu passei por isso há poucos meses, errar se torna um muito grande, assim. E uma coisa que, se a gente já tem essa tendência, seja por qual motivo seja, de viver um pouco mergulhada nessa síndrome do impostor, é uma coisa que só faz a gente se afundar. Então, o conforto para errar, ou conforto para ter dúvidas, ou conforto para duvidar, ou conforto para falar de, olha, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, ou eu quero conversar disso, eu preciso que alguém me escute sobre isso. Eu acho que é muito importante para poder lidar mesmo, para a gente poder parar de ter vergonha e para tentar diminuir um pouco essa ideia de que somos todas muito muito erradas e muito impostoras.
Adorei, acho que a gente devia fazer uma edição sobre vergonha e vulnerabilidade. Vamos pensar nisso também, vamos?
Muito tempo. E eu lembrei de uma coisa também, mas já faz um tempo que eu li Fangirl, a personagem principal escrevia algumas fanfics, e eu me lembro de uma cena que ela vê alguém na biblioteca discutindo sobre a história que ela escrevia, e que ela se sentiu muito, num impulso muito grande de falar que era dela, ou de falar sobre a história que ela criou, mas ao mesmo tempo muito muito envergonhada e muito retraída de falar, tipo, olha, fui eu que fiz. Essa história é muito boa e fui eu que fiz. Acho que assumir essa, a questão de assumir, de aceitar elogios também e assumir elogios é muito complicada para a gente, num geral.
É, eu tenho um problema sério com essa questão de elogio. Primeiro, que ele me constrange. Segundo, que eu não acredito. Então.
Sim.
Então é muito
Ele disse, tá
complicado. Eu
bom
acho que você
isso?
tem toda a razão.
Tá, tem certeza? Tenho, não, você tá mentindo.
É aquilo, né, de achar que a pessoa tá te elogiando porque não viu ainda algum erro, alguma ponta solta que você deixou, né? Então é total falta de confiança.
Nossa, é muito. Assim, é um pouco pesado, acho que para quem convive muito de perto, mas pra gente é quase um fantasma, né? É quase um, sei lá, alguma coisa que fica ali do lado, repetindo intensamente. E se você tem algum problema, eu, por exemplo, que tenho problemas com crises de ansiedade e tudo mais, é um inferno, é viver como se a minha cabeça fosse a minha própria inimiga o tempo todo, assim. E já me prejudicou em muita coisa, quase prejudicou amizades, eu já tentei criar algumas coisas e não consegui levar para frente, porque parecia quase físico, assim, o peso de levar alguma coisa para frente. E já quase perdi amizades por isso. Se não, perdi de fato. Encontrar pessoas dispostas a ouvir, porque eu acho que a disposição é um ponto muito, muito forte nisso tudo.
É, eu acho que novos projetos apertam ali o calcanhar, né, da síndrome do impostor, e eu acho que se você não tem boas parcerias, se você não está bem sintonizada ali, infelizmente vai ser uma frustração, né? E a gente não pode continuar acumulando frustração atrás de frustração. A gente tem que ir para cima, vamos derrotar a síndrome do impostor.
Ah, total. Até porque a gente acaba depois absorvendo muita coisa que não ajuda, né? Tipo, ah, você não tem foco para as coisas. Ah, mas nossa, de novo você falando alguma coisa que você não vai fazer. E aí eu acho que essas demonstrações de cansaço atestam aquilo que estava dentro de você. Olha, tá vendo? Eu sabia que eu tinha razão e que em algum ponto eu ia falhar. E agora estão me mostrando isso.
É, vários estereótipos associados, né? Qual é a fronteira entre a preguiça e a procrastinação? O que que tem ali no meio? Para mim é a síndrome do impostor, que tá ali
Sim.
dividindo o que que é preguiça do que é procrastinação. E eu, como uma procrastinadora assumida, mas nervosa, é, fico.
Agora.
Mas para começar o nosso podcast, a gente não procrastinou nada.
É verdade. Mas acho que eu não sei para você, mas para mim foi um processo de não pensar demais. E aí isso eu aprendi um pouco. Durante todo o tempo que eu fiz terapia, desde os 19 anos, que era tentar aproveitar um pouco da minha impulsividade, assim. E eu sei que quando eu não penso demais, e pensar demais, eu digo colocar muitos problemas, muitas fronteiras e muitas barreiras e questionar demais, eu consigo fazer. Então, o processo todo para mim, de várias coisas, e principalmente desse podcast, foi isso. Foi não me questionar demais e pensar nas coisas que a gente pode conquistar, desde, sei lá, diálogos com novas pessoas, que eu acho que é o ponto principal, até as questões pessoais. Melhorar a vergonha, por exemplo.
É, próximos temas, próximos temas. Eu acho assim que a nossa combinação tá perfeita, porque você tá juntando o seu lado impulsivo e eu não consegui parar de pensar, fiquei pensando demais, planejando demais. Fiquei, mas em vez de me paralisar, eu fui muito no ímpeto de procurar soluções. Eu acho que é mais ou menos assim que eu funciono e consigo me sentir segura. E estamos aqui.
Sim, aí ainda bem que estamos aqui, se me permite
Sim.
dizer.
Sim, eu gostei bastante dessa experiência, estou gostando bastante. É só o começo, a gente ainda tem muito que aprender, mas
Sim, muito aprender, muito o que falar.
muito que falar. A gente quer falar de várias coisas, não só de feminismo, apesar do título, a gente quer falar de livros, quer falar de filmes, quer falar de séries, do que está acontecendo, temas polêmicos, não vamos fugir de polêmicas, nunca fugimos, não é, Fran?
Ah, jamais.
Jamais.
Polêmica é nosso quase sobrenome, praticamente.
Crises, vamos falar de tudo que der na telha e aceitamos sugestões também, né? Estamos abertos a
Ah,
sugestões e a críticas.
sim. Sim, inclusive um dos nossos objetivos é dialogar, é ouvir todo mundo que estiver escutando a gente, que estiver disposto a dar dicas, a dar depoimentos, a sugestões, enfim. Qualquer coisa é muito válida, assim.
Compartilhem suas experiências sobre a síndrome do impostor. Não estamos sozinhas, tenho certeza disso.
Ah, total. Eu acredito, pelo menos, que quando a gente começa a falar de um assunto, a gente sempre vai encontrar alguém muito próximo que está passando por algo parecido e que as experiências vão somar. Então, hoje vocês podem mandar e-mail, mandar direct, mandar DM, mandar tweet, colocar nossos arrobas, colocar arroba do podcast, o que for melhor, o que deixar vocês mais à vontade.
É isso aí, sigam a gente no Twitter, por lá nós somos arroba maisfempodcast. No Instagram também nós somos maisfeministaspodcast. E o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. Vai estar tudo na descrição do episódio.
Isso aí. Foi ótima essa conversa. Foi ótima ficar com você, Vani, e espero que todo mundo tenha gostado.
Foi só o começo, hein, gente? Foi só o começo. Também gostei muito. Obrigada, Fran. E até a
Obrigada,
próxima.
Ivan. E agora a gente não para mais.